Devocional número 4 da série Resposta, nossa série de Páscoa de 2024 aqui na Emba Viva. Hoje leremos o texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 18, e falaremos um pouquinho sobre o fim da culpa. A palavra do Senhor diz o seguinte: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. A primeira série do ano aqui da Emba Viva, baseada no livro dos Salmos, tratou a questão da culpa e os seus efeitos na vida nossa e a maneira pela qual a Bíblia nos ensina como devemos lidar com a culpa. De uma forma ou de outra, temos que lidar com culpa. É interessante que até crianças já aprendem desde cedo a conviver com a realidade da culpa. E esse é um problema que, se não for tratado, vai se avolumando e vai nos deteriorando por dentro, vai nos consumindo a ponto de nós nos tornarmos pessoas ressentidas, fechadas em nós mesmos, que carregamos um peso de culpa que em um momento era culpa, mas depois de anos sem tratamento, essa culpa vai nos afastando cada vez mais da alegria da vida, da relação com Deus, e vamos enxergando Deus da mesma forma como Adão enxergou o Senhor quando ouviu seus passos pelo jardim, se escondendo da presença dele, guiado pelo seu medo, e justamente porque sabia ter pecado e sabia que estava em dívida com Deus, a sua relação estava rompida e ele já não se apresentava na presença de Deus. Quer dizer, a presença de Deus agora representava um perigo para o pecador Adão. Nós não precisamos mais agir dessa forma, e graças a Deus por isso. Primeiramente, esse texto nos mostra a Jesus Cristo sendo o cumprimento daquilo que a lei era apenas uma profecia. Em que sentido a lei é uma profecia? Todo o sistema sacrificial mostrava a realidade do pecado e o preço do pecado. E ela fazia isso por meio dessa recordação anual dos pecados, como esse texto mostra para nós. Eles não tinham como intenção de Deus realmente purificar as pessoas que vinham adorar. Por quê? Como o próprio versículo 2 diz, Uma vez que o sacrifício tivesse sido oferecido, a consciência dos seus pecados teria aparecido. Quer dizer, essa consciência culpada teria sido tratada e já não teria mais o poder dominador, escravizador que a culpa tem sobre nós. Em vez disso, estes sacrifícios eram uma recordação em que todos os anos as pessoas precisavam lembrar que são pecadoras. É impossível que o sangue de touros e de bodes removesse pecados. É justamente por essa razão que quando Jesus Cristo vem ao mundo oferecer a si mesmo como um sacrifício, ele oferece um sacrifício aceito e definitivo, de modo que a partir deste sacrifício, mais nenhum animal precisaria ser sacrificado para aliviar consciência culpada do seu povo por um ano, até que, novamente, sacrifícios tivessem que ser oferecidos. E esse texto vai argumentando algumas coisas que vale a sua meditação, mas eu gostaria de destacar um ponto com vocês, que é aquilo que o autor menciona no versículo 17, que teve por referência o texto de Jeremias 31:34. E nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Olha que interessante. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus é todo-poderoso. Deus está presente em todos os lugares. Mas olha essa afirmação. Por causa do sacrifício de Jesus, Deus afirma: eu nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Como pode a nossa mente humana, tão limitada, tão falha, nos castigar, nos punir com a culpa todas as vezes que nós erramos e cometemos pecados contra Deus? Mas Deus onisciente, o Criador da mente humana, não mais se lembrar dos nossos pecados e dos nossos atos de desobediência. Meu irmão e minha irmã, esse é o poder do sacrifício de Jesus. É algo que simplesmente é impensável, não cabe para nós entendermos a lógica disso. Mas o que nós sabemos é que por causa desse sacrifício nós estamos verdadeiramente perdoados. E se Deus não se lembra mais dos nossos pecados, e se Deus não se lembra mais dos nossos atos de desobediência, por que que nós ainda os carregamos como um fardo de culpa? Por que que nós ainda nos torturamos como se estivéssemos nos autoflagelando emocionalmente, espiritualmente? Por que que nós ainda fazemos isso? A resposta é muito simples. Porque ainda não confiamos de fato no sacrifício do Cordeiro. Porque ainda achamos que, de alguma maneira, o perdão pelos nossos pecados, a libertação da nossa consciência culpada por causa dos nossos erros, depende dos nossos atos de justiça. Depende das nossas ações, está na nossa mão e está no nosso poder. E utilizamos a culpa como um instrumento de autossalvação. Só que isso não existe. Só que isso não existe. Porque o sacrifício de Jesus é o sacrifício aceito e suficiente. Que mediante este sacrifício, nunca mais um sacrifício precisa ser oferecido. Muito menos os teus e os meus sacrifícios de autoflagelação, porque nos deixamos ferir por uma consciência que nos acusa. Meu irmão e minha irmã, por favor, trate a sua consciência culpada, aumentando a sua compreensão por meio do estudo da palavra, por meio da leitura, por meio da meditação, mas principalmente pela oração, para que seja tratado no seu coração por Deus este seu problema de não aceitar a graça de Deus manifestada no sacrifício de Jesus Cristo por nós. O versículo 18 reafirma: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Hoje você e eu nem pensamos, nem imaginamos em oferecer um animalzinho como sacrifício para o perdão dos pecados. Mas pode ser que você diariamente esteja oferecendo a sua consciência culpada como se fosse um sacrifício pelos seus pecados. Não se autoflagele, porque isso não te leva a nada, pelo contrário, te leva para longe da mensagem do Evangelho. Permita, sim, que a graça de Deus inunde a sua mente e o seu coração, e que aí você seja verdadeiramente liberto, verdadeiramente liberta da culpa. porque a providência para uma consciência culpada, para uma vida de pecados, para os nossos atos de desobediência, não são nem os animaizinhos sacrificados de acordo com a lei, e muito menos os teus rituais de autoflagelação por causa dos seus erros, mas o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe seu dia e sua reflexão. E até amanhã.